Vamos para a segunda parte da nossa aula hoje à noite, a terceira noite sobre o Apocalipse. Estamos analisando as cinco interpretações mais conhecidas sobre o Apocalipse e comparando essas cinco interpretações com as sete chaves. Veja, no final de página 23, outra interpretação é que, deixe-me ver, no meio da página, princípios filosóficos. Essa é a segunda interpretação mais comum na praça. Essa interpretação filosófica sugere que o livro tem uma mensagem para todas as épocas e lugares. Eu concordo com isso. Há lições no livro para todos nós e nós vamos ver aplicações do livro para as nossas vidas hoje. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina princípios da época, aplicam para mim hoje, em como viver meu dia a dia para Cristo. E nós vamos ver isso na próxima semana, especialmente em capítulo 2 e 3, sobre as sete igrejas. Como eles estavam procedendo corretamente, vamos imitar aquilo. E como eles estavam procedendo erradamente, nós não vamos agir assim. Se estivermos agindo assim, vamos nos arrepender. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que a audiência principal do livro de Apocalipse era os cristãos que receberam o livro no final do primeiro século. E o livro é profundamente enraizado na época deles e as suas circunstâncias. Este livro diz que os eventos aconteceriam em breve. Mas esta interpretação filosófica diz que o livro pode ser igualmente aplicado a todas as épocas e lugares. A primeira besta é claramente o Império Romano, mas esta interpretação diz que a besta é qualquer perseguidor político e poderoso. A segunda besta claramente representa a seita de louvor aos imperadores, mas esta interpretação diz que a besta é qualquer religião ou filosofia contra o cristianismo. A prostituta é claramente a cidade de Roma, mas esta interpretação diz que ela é qualquer tentação mundana diante dos cristãos. Esta interpretação diz que os 1260 dias representam a época inteira de cristianismo, que não cabe na explicação que Apocalipse fala sobre si mesmo. Mesmo que esta interpretação corretamente nos encoraje a achar aplicações no livro para o nosso tempo e lugar, ela tira o Apocalipse do seu contexto original e do seu significado original. Certamente, esta interpretação não é o que os primeiros cristãos teriam entendido. Terceira interpretação mais comum na praça religiosa é que o Apocalipse prediz história mundial. Esta interpretação sugere que o Apocalipse prediz a história do mundo entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Os primeiros cristãos também não teriam entendido esta interpretação. E vamos ver pelos três problemas. Primeiro, há algumas profecias de eventos históricos no livro. Mas não é um esboço de toda a era cristã. O livro diz que é sobre o que em breve há de acontecer. Capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo do livro fala isso. Começando com o momento em que o livro foi entregue para ser lida na Ásia. É uma mensagem de conforto para os primeiros cristãos perseguidos. Mas um esboço dos eventos religiosos e políticos dos próximos 2000 anos não teria dado muito conforto para eles diante da perseguição que eles enfrentariam. Segundo problema com essa interpretação. Esta interpretação diz que a primeira besta é o Império Romano, que está certo. Mas também diz que a segunda besta é a Igreja Católica Romana, que eu não creio que caiba neste livro. As duas bestas aparecem no livro na mesma hora. Trabalham juntas e são eliminadas juntas. E a segunda besta procura pessoas para adorar a primeira besta, os imperadores. Seja qual for o pensamento de alguém sobre a Igreja Católica, esta descrição não cabe dentro do livro de Apocalipse. A Igreja Católica não se levantou até depois que o Império Romano caiu. E ela, a Igreja Católica, não força pessoas a adorarem os imperadores romanos. Esta interpretação explica... Esse é o terceiro problema. Esta interpretação explica que os 1260 dias são a época medieval que não concorda com o que o livro fala sobre si mesmo, sobre o período de perseguição dos cristãos pela primeira besta. Interpretação número 4. Vamos analisar essa. A destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém. Esta interpretação aplica o livro do Apocalipse inteiro à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas várias coisas que aprendemos do livro não cabem nesta interpretação. Enquanto esta interpretação explica que a besta é o Império Romano, ela diz que a prostituta de capítulo 17 é Jerusalém. Mas Jerusalém certamente não governou, não andou nas costas da primeira besta, o Império Romano, como é visto em capítulo 17. Essa interpretação afirma que 1260 dias representa o tempo que os romanos atacaram Jerusalém. Mas este ataque não foi uma guerra contra os santos, como diz Apocalipse. Porque a maioria dos cristãos escapou de Jerusalém antes do ataque. Muitos puderam escapar, pois Jesus os avisou em Mateus 24 sobre os sinais que viriam antes da destruição de Jerusalém, para que os cristãos pudessem escapar. Sabe o que eu vou fazer para alguns minutos? Eu não fiz isso a última vez que eu ensinei este curso e pessoas ficaram com esse marco de interrogação o tempo todo aqui na cabeça sobre Mateus 24. Eu quero ensinar Mateus 24 para vocês hoje à noite. Eu quero simplesmente apresentar o assunto, remover o assunto e vamos voltar para o Apocalipse. E a razão que eu quero fazer isso é porque hoje pessoas estão pegando Mateus 24 e Apocalipse, e misturando como se fosse o mesmo assunto e fazendo uma grande salada e confusão. E é por isso que nós temos toda essa divisão religiosa hoje, porque pessoas não sabem usar a Bíblia em seu próprio contexto, lendo antes, lendo depois. Eles só sabem pegar um versículo, meu, fora do seu contexto, inventar alguma coisa. Então, vai demorar um pouquinho, e nós vamos ter que até abandonar nosso estudo do Apocalipse só um pouquinho, só para esclarecer Mateus 24, e assim Mateus 24 não vai confundir nossas cabeças mais sobre o estudo do Apocalipse, porque eles não são o mesmo assunto. Então, vamos para Mateus 24. Até abre sua Bíblia para Mateus 24, nós vamos tentar te ler o capítulo todo hoje à noite. Mateus 24. Entender Mateus 24 exige uma compreensão do contexto do livro inteiro, primeiro. Então, deixe-me andar pelo livro de Mateus com vocês rapidamente. Qual é a audiência de Mateus? Judeus. Marcos, romanos. Lucas, gregos. João, não é meu universal para qualquer um que queira entender que Jesus é Deus, Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Mas, Mateus, a audiência são judeus. Mateus capítulos 1, 2, 3, 4 são provas incontestáveis que Jesus é o Messias, hebraico, Cristo, grego, ou rei, português, ungido para ser rei. Jesus Messias, Jesus Cristo, falou a mesma coisa, um falou em hebraico, outro em grego. Mas você tinha a genealogia, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi. Ele nasceu em Belém. Ele nasceu de uma virgem. E assim por diante. Ele fez milagres, Isaías 35. Capítulos 1 a 4 comprova ele é o Messias que eles têm esperado desde Gênesis 3:15. Aquela que vai pisar na cabeça de Satanás. Agora, Mateus capítulo 5 até 7, depois que ele comprovou a identidade dele, ele ensinou os princípios do reino. Como é viver dentro do reino? Nós não vamos divorciar mais. Não vamos odiar pessoas. Nós vamos amar os nossos inimigos. Quando nós oramos em secreto. Quando jejuamos em secreto. E assim por diante. Os princípios da vida cristã é bem diferente de cristianismo de hoje, que é tudo show. Não. Cristianismo é bem discreto. Cristo dentro de nós. Eu espero que vocês estão vendo Cristo hoje, não eu. Mas algumas vezes eu tenho a tendência, meu tom de voz, alguma coisa, Alan aparecer. Me perdoe. Eu estou crescendo em Cristo também, para ter a imagem dele. Mateus capítulo 8 e 9. Depois que ele deu os princípios do reino, agora ele quer dar prova milagrosa. Cada vez que Deus fala, ele faz um milagre ao lado. Então, capítulos 8 e 9. Ele diz, curado, vento para, expulsado. E é interessante, é sobre ser discípulo. Ele diz, os demônios me obedecem, e você? Os ventos e as ondas obedecem, quando Jesus manda, imediatamente, e você? Doença obedece, instantaneamente, e você? Capítulos 8 e 9. Chamando a gente a obedecer ao Cristo, como o restante da criação obedece, palavra por palavra. Então ele mostra provas. Capítulo 10, ele chama os discípulos do rei, aquelas que ele vai treinar, investir neles por 3 anos. Então ele vai colocar o ministério nas mãos deles, para receber a palavra, escrever a palavra e deixar nossas mãos antes da morte dele, enquanto estamos evangelizando o mundo inteiro. Então ele preparou esses discípulos. Mateus 11, 12, depois de todas as provas, milagres, princípios, tudo, os fariseus e saduceus rejeitaram Jesus e diz, você é de Beelzebú, você é de Satanás. Jesus diz, espere um pouquinho, pode me criticar tudo que você quiser, mas não fala do Espírito Santo, não há perdão nunca. Você vai criticar esse poder milagroso e atribuir o poder milagroso de Deus para uma criatura que se chama o adversário, o diabo, o Satanás? Espere aí, cara. E algumas vezes eu fico com um tom de voz. Imagina, Cristo tinha um pequeno tom de voz. Não tem perdão fazer uma coisa dessa. Mas ele é rejeitado. Cada vez que Jesus apareceu em pública, eles estão lá discutindo com eles, rejeitando. Jesus não queria perder tempo com eles. Então, Mateus capítulo 13, ele cumpriu mais uma profecia. Ele começou a ensinar parábolas para evitar discussões à toa na rua com cães e porcos. Ele não joga as pérolas para os porcos. Ele não dá o que é sagrado para os cães, diz Mateus capítulo 7. Ele ensinou eles, ele foi rejeitado. Agora ele só fala parábolas, histórias. E ninguém discutiu com ele, eles foram embora, e à noite os discípulos dizem, o que você queria dizer com o semeador saiu para semear? O que você queria dizer sobre o reino de Deus, é como fermento, uma semente? E Jesus explicou, na maior clareza, para pessoas que queriam aprender. Mateus capítulo 13 a 20, está fora. Capítulo 21, Jesus chega em Jerusalém, poucos dias antes de ser crucificado. E o rei tem tanto amor e compaixão que ele deu mais uma oportunidade de entender os princípios do reino, quem ele é, afirmando quem ele é. E eles rejeitaram ele novamente, fariseus, saduceus, mestres da lei, os escribas da época. O rei entra em Jerusalém e mais uma vez é rejeitado pelas autoridades judaicas. Agora vem a resposta de Jesus para esta rejeição. Mateus 24 e 25. E nós vamos estudar isso, pelo menos uma parte, porque nós não temos tempo para Mateus 25 hoje, mas é óbvio que é o assunto que nós já vamos ver. Mas depois que nós vamos analisar Mateus 24 e 25, a resposta à rejeição de Jesus, well, Mateus 26, Jesus é rejeitado, pendurado numa cruz, sepultado, ressuscitado no terceiro dia. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Alguém se lembra de Daniel 7? Toda a autoridade foi tirada daqueles quatro animais, entregue ao Filho do Homem. Exatamente o que está acontecendo. Ele saiu do túmulo, está prestes a subir nas nuvens. Daniel 7, ir para o ancião dos dias, porque ele acabou de ter. Ele tem toda a autoridade. Ele é o rei dos reis. Eu acho uma boa ideia a gente dobrar o joelho para ele. Não qualquer homem por aqui. Agora, com todo esse contexto na nossa cabeça, vamos ver o final de Mateus 23. Porque em Mateus 23, Jesus ficou cara a cara com os fariseus. E ele diz, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ele está falando cara a cara com os líderes religiosos. Eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus falou. Versículo 35, o final do discurso de Jesus para com os líderes religiosos. 35, Mateus 23, 35. E assim, sobre vocês, aqueles fariseus saduceus que rejeitou ele, aqueles que chamou ele de Satanás, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, Gênesis, até o sangue do justo, o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Segundo Crônicas. Versículo 36. Jesus diz, eu lhes, fariseus saduceus, asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. Vocês estão me vendo agora? Lá naquela época, Jesus diz, prepare-se. Deus vai te castigar com uma coisa tão terrível, você nunca viu nada igual. Estão me ouvindo? Quer se arrepender? Porque você não viu um castigo como eu vou apresentar para vocês agora. Mas veja a compaixão dele em 37. Jerusalém. Jerusalém, esse é o assunto. Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Qual casa? O templo. Onde está o santíssimo lugar. O centro de todo o judaísmo, de religião. Sua casa ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais. Até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou eles vão declarar isso um dia. Não estão declarando agora, são rebeldes humanos. Mas um dia, ou eles vão declarar todo, diz Filipenses, todo joelho vai dobrar para Jesus Cristo. Esquece aquele número 24. Jesus está ainda falando. Jesus saiu do templo. Qual templo? A casa deles. Ele está no templo, bate um papo. Nós estamos falando da casa de Deus. Onde a presença de Deus habita no santíssimo lugar. Jesus estava lá. Sabe o que Jesus fez? E a presença do Todo-Poderoso Eu Sou saiu do prédio. É só argamassa e tijolo. O templo. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, Seus discípulos, esses caipiras da Galileia, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Uau, eles são do interior. E eles estão lá no capital. Oh, olha, seria como agora para o Avander para São Paulo, ficar no centro da cidade. E ficar com a garganta queimada pelo sol. Oh, eles são chocados com as construções. Gênesis, versículo 2, diz, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus está falando sobre a destruição do quê? Jerusalém. Este é o assunto. Então nós vamos falando sobre isso. Jesus já acusou esta liderança dos fariseus de decorar túmulos de profetas, mas eles são prestes a matá-lo, o maior profeta, e também aquelas que ele vai enviar. Eles vão matar os discípulos também. Por isso é o assunto de Mateus 24. Jesus disse em Mateus 23:38 que a casa deles vai cair, vai ser deserta. Jesus disse que essa destruição vai cair sobre eles. Jesus prediz que os acontecimentos de Mateus 24:1-34 vão acontecer para esta geração. Jesus começou a conversa em capítulo 23:36. Ele diz, eu lhes asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. Então ele vai falar por um pedaço. E chega em capítulo 24, versículo 34. Ele vai encerrar. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? O que ele acabou de falar. E nós vamos analisar o que ele acabou de falar. Esta geração é aquelas que, com quem Jesus estava falando naquele momento. O templo deles será totalmente destruído. E esta destruição realmente aconteceu 40 anos depois, quando Tito, o general romano, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Você quer ver um acontecimento feroz? Leia Josefo, leia os historiadores. Sabe o que os romanos fizeram? Eles cercaram a cidade e acamparam. Mês após mês após mês, nada entrando. Água, comida, nada. E eles esperaram. Até que os judeus estavam comendo seus próprios filhos, porque não tinha mais nada. E quando eles eram tão fracos, já comendo os filhos, os romanos entraram lá e massacraram eles. Levaram tonelada para a escravidão. E os outros simplesmente mataram eles na rua como se fossem animais. Jesus avisou eles a dobrar o joelho. Não chama ele de Satanás. Está da equipe errada. Esta destruição realmente aconteceu. E este evento está registrado na arcada de Tito, no Fórum Romano. Olha o que a gente fez para aqueles judeus rebeldes. Agora, Mateus 24. Os discípulos. Veja em versículo 3. Saiu do templo, discípulos dizem, olhem nas construções. Jesus diz, tudo isso vai ser nivelado. Versículo 3 é interessante. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas? Pergunta número 1. Pergunta número 2. E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Pela aparência, eles fizeram duas perguntas. Quando vai acontecer? E número 2, qual é o sinal que vai acontecer? Mas para os judeus, para Pedro e os outros, eles acharam que se Jerusalém for nivelado, é o final do mundo. E sabe o que Jesus vai falar? Ele vai falar sobre quando da destruição de Jerusalém. E ele vai falar qual é o sinal que vai indicar que vai acontecer. Mas ele não vai responder o final do mundo em versículos 1 a 34. Mas desde que eles levantaram o assunto, ele vai responder versículo 36 até o final do capítulo 25. Então ele vai meio evitar aquela pergunta. Mas essa é a curiosidade dos discípulos. Agora, deixe seus dedos aqui em Mateus 24. E eu quero ler Lucas capítulo 21 simultaneamente. A razão que eu quero abrir para Lucas, que Mateus está escrevendo para cristãos judaicos, pois a carta foi escrita depois da ressurreição de Cristo e distribuída para a igreja. O Lucas está escrevendo sobre a vida de Cristo para os gregos. E ele vai explicar exatamente a mesma história, mas ele é mais claro e nítido. Ele não usa uma linguagem meio figurativa que um judeu entenderia. Mateus usou símbolos. Lucas falou em palavras claras que um grego entenderia. Mas olha em Lucas 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: vocês estão vendo? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Estão vendo? É a mesma coisa. É só Mateus registrou isso, Lucas registrou isso. Agora, olhe em versículo 20. E nós vamos voltar para o versículo 20 daqui a pouco, mas talvez você queira observar o versículo 20 agora, Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando você está vendo aqueles exércitos romanos cercar a cidade, corre, sai da cidade. Vai, pega uma, vai lá, morar nos montes, numa barraca. Você não quer ficar na cidade e ver o que os romanos vão fazer para os judeus que rejeitaram Jesus. Vai ser feio demais. Mas eu queria que vocês soubessem, Lucas é bem mais claro de entender. Então, se você tiver uma pergunta qualquer, leia Lucas. Volte para Mateus 24. Este é o mais confuso apresentado hoje em dia. Sabe o que Jesus fez? Vamos responder a primeira pergunta. Quando acontecerão estas coisas? Esta é uma pergunta. E outra, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus já disse quando. Ele já disse quando tudo isso acontecerá. Quando? A esta geração. Ele falou isso em capítulo 23, versículo 35 e 36. E depois que ele falou isso para aqueles fariseus, ele concluiu este assunto em capítulo 24, 34. Jesus deixa claro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, o que está em capítulo 24, versículo 1, até versículo 34, não está falando do nosso futuro. Sinais dos tempos. Todo mundo está falando. Lançando DVDs e ganhando dinheiro. É bobagem toda essa coisa. Jesus disse que aconteceu para eles. E se já aconteceu para eles, em 70 depois de Cristo, tudo que eles falam desses versículos é papo furado. Então vamos analisar Mateus 24, versículo por versículo. A pergunta quando foi respondida? Dentro da época da vida das pessoas com quem Jesus falava. Aquelas que estavam rejeitando ele, tanto os discípulos que estavam perguntando durante a vida deles. Agora o que nós vamos fazer é olhar na pergunta sobre os sinais. Porque este é o problema. Versículo 4. Veja como Jesus começa a responder a pergunta deles. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. E esta palavra engane, enganar, é repetido várias vezes no capítulo, porque ele vai dizer, não deixe engane, não deixe engane. É a única coisa que está acontecendo hoje sobre este capítulo, é muito engano. Então eu vou esclarecer este capítulo, vou colocar de lado, para ninguém aqui seja mais enganado sobre Mateus 24, e não vamos misturar isso com o nosso assunto do Apocalipse. Então ele começa no versículo 5. Vamos ver o que Jesus fala. Em versículos 5 até 13. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Tem um cara em Curitiba, chama Henry N. Cristo. Eu já vi ele pregando na rua. É, mais um. Versículo 6. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não tenho medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não deixe essas coisas de guerras e rumores de guerras, União Soviética, Estados Unidos. Não deixe esse papo enganar vocês. Apague a sua mente. Não tem nada a ver. Versículo 7. Nação se levantará, outra nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, porque foram enganados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que ele acabou de fazer? Veja na tela. Jesus dá uma lista de eventos que não são os sinais. Sua mensagem foi, não deixe esses eventos que vão acontecer enganar vocês. Terremotos e guerras, nananana, isso não são sinais do final do mundo. Não é um sinal de destruição de Jerusalém, não tem nada a ver. Agora o que Jesus vai fazer no texto, ele vai dar os dois sinais verdadeiros que vão anunciar claramente que está prestes a acontecer a destruição de Jerusalém. Este é o assunto do texto. Então, versículo 14. Ele diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todos as nações, todas as nações. Então virá o fim. Final do quê? Jerusalém. Este é o assunto. O final de Jerusalém. E segundo sinal, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, agora um judeu entendeu isso, do qual falou a profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende, ou ele sabe a profecia de Daniel, e ele sabe o que a Grécia fez com o porco no altar deles, quando a Grécia invadiu. Oh, aquela já aconteceu. Diz, quando vocês viram isso acontecer de novo, você fuja da cidade. Ou o que significa esse sacrilégio terrível? Ou leia Lucas 21. O que é? Os exércitos romanos cercando a cidade. Igual a Grécia na época de pós-Daniel profetizando, que aconteceu com os judeus na época de Grécia. Ele está, quando você vir isso acontecer de novo, quando os exércitos começam a encercar Jerusalém, você sabe, você deve se mandar dessa cidade. Dois sinais que ele apresentou para eles. Uma, a pregação do evangelho, o outro é a cidade cercada pelos romanos. Bom, vamos falar do primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal que vai indicar que Jerusalém vai cair? O evangelho será pregado em todo o mundo. Hoje em dia, os evangélicos e pentecostais e protestantes e outros estão dizendo, Jesus não vai voltar hoje, nós não conseguimos evangelizar o mundo ainda, nós não conseguimos evangelizar cada ser humano no planeta. E tem razão. Eu não sei sobre as denominações, mas nós já estamos em 5 ou 6 milhões. Questão de anos, nós sozinhos vamos evangelizar o mundo sem nenhum mormon, testemunho de Jeová, ou católico, foreign people. Estamos fazendo discípulos, que estão fazendo discípulos, e nós vamos evangelizar o mundo, que são os próximos anos, só nós. Simplesmente cristão, sem denominação, sem placa. Mas este não é o assunto de Mateus 24. Sabe o assunto de Mateus 24? Jesus está na frente desses 12 apóstolos, ele está prestes a ser morto, e quando ele ressuscitar, ele vai reunir com eles. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide pregar o evangelho a todas as toda criatura. Ele deu um alvo inalcançável para eles? Não, ele deu um alvo que eles podem alcançar. Discípulos fazem discípulos que vão fazer discípulos. Nós vamos batizar pessoas colocando arca e bancada. Vai lá, Antônio, batiza mais um. Nós nunca vamos conseguir. Vai necessitar cada discípulo aqui, imitando a Cristo e falando de Cristo. Lá nós vamos multiplicar como estamos multiplicando. E nós vamos multiplicar mais rápido se cada um participa no evangelismo são do mundo. Mas Jesus disse em Mateus 28, ide, faça discípulos, não ouvintes, discípulos, não aqueles sentados no banco, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles tudo que eu vos ensinei. Eu espero com vocês até o final dos tempos. Jesus diz, faça discípulos. Ele diz, pregue o evangelho a toda criatura. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, passou 40 dias comprovando eu estou vivo, depois ele subiu para o céu, Atos 2 começa. E o que aconteceu em Atos 2 até Atos 28 foi exatamente isso. Eu quero que você abra sua Bíblia para Colossenses, capítulo 1, versículo 23, novamente. Colossenses foi escrita 30 anos antes do Apocalipse. Mas Colossenses foi escrito 30 anos depois de Atos 2. O que aconteceu desde Atos 2, quando 3 mil ouviram o Evangelho e foram batizados? O que aconteceu de Atos 2 até Colossenses 1, 23? Veja o versículo 23. Desde que continuam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido, ou melhor traduzido, como na João Pedro de Almeida, foi proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz, nós conseguimos. Nós conseguimos. Cumprir a grande comissão de Cristo. O Evangelho foi pregado a cada criatura debaixo do céu 2000 anos atrás. Agora, nem todo mundo se batizou. Nem todo mundo dobrou o joelho. Muitas pessoas jogaram pedras e crucificaram, e espetaram os apóstolos, eles morreram. Mas eles ouviram. Qual é o ponto de Colossenses 1? Primeiro sinal aconteceu. Sabe o que eu faria se eu fosse um cristão morando no capital do mundo? Não no capital do mundo, desculpe. Capital do judaísmo, Jerusalém. Eu estou morando lá com minha loja, cortando minha grama no final de semana, brincando com meu pastor alemão e tendo uma boa. E eu vi que o evangelho atingiu todos os seres humanos do planeta Terra. Sabe o que eu estaria fazendo? Fazendo minhas malas. Eu ia sair da cidade. Jesus diz, vai ser nivelado. E sabe o que é interessante? O Evangelho alcançou o mundo inteiro, cada criatura, 10 anos antes do exército cercar a cidade. Tinha tempo. O Evangelho. Ah, legal. Então vamos fazer as malas, vender a loja e vamos mudar para Colosso. Vamos mudar para Tessalônica. Vamos mudar algum lugar mais seguro, porque aqui não é seguro. Jesus avisou eles antecipadamente de como poupar a vida dos cristãos. Primeiro sinal, se manda já. Alguns cristãos não prestaram atenção no primeiro sinal. Então, Jesus tem um segundo sinal da destruição de Jerusalém, que ainda vai dar esperança para os cristãos escapar aquela matança. Olha em capítulo 24, de volta em Jerusalém, Mateus 24, de volta em Jerusalém, Mateus 24, versículo 14. Já vimos, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim de Jerusalém, é um contexto. 15, segundo sinal. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Você quer ver isso com palavras mais claras? Se seus dedos ainda estão em Lucas 21... Vamos ver em palavras mais claras. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima, então os que estiverem na Judeia, fujam. Está vendo? A mesma coisa. Fujam para onde? Para os montes. Está vendo? É um exército. Esse sacrilégio terrível é uma coisa que já aconteceu, mas está prestes a se repetir nos dias dos judeus novamente. Então, o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel, nós comparamos Lucas 21, versículo 20 e 21, é a mesma coisa. Quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, a devastação está próxima. Este segundo sinal é aquela que diz... Quem ainda está na Judeia? Você não fechou a loja, não vendeu as coisas? Oh, você corre, fujam da cidade de Jerusalém. Quando ver este sinal, fujam para os montes o mais rápido possível. Se fosse o final do mundo, volta de Cristo, pouco me importa se aconteceu no inverno, num sábado. E quem vai fugir de Cristo? Não tem nada a ver com o final do mundo, nem a volta de Cristo, nada. Porque ninguém vai fugir para nenhum lugar, e não importa que é sábado, no inverno. Mas, na destruição de Jerusalém, quando os exércitos de Roma estão prestes, estão cercando, nem volte para seu casaco, e você vai passar frio se for inverno, mas você sai da cidade, você vai ser massacrado. É simples. Então vamos ler mais. Versículo 16. Então os que estiverem na Judeia, onde? Guarapuava? São Paulo? Na Europa? Estados Unidos? Não. Este está falando sobre uma destruição local. Está se lidando de Judeia em nenhum outro lugar na face do planeta. Destruição de Jerusalém. Os que estiverem na Judeia, fugem para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desce para tirar alguma coisa. Você não tem tempo. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias? Quer sublinhar uma frase interessante? Aqueles dias, plural. Esse não é um dia, final do mundo. Não, é assim, uma época de sofrimento terrível. Como serão terríveis aquelas dias para as grávidas? Não é verdade, Kevin? Eu não posso correr tão rápido, grávida. Estou me vomitando o tempo todo. Coitada, espero que... Coitadas grávidas. Tentando correr para os montes. Devia ter feito as malas 10 anos antes. Como serão terríveis aquelas dias para as grávidas? E para as que estiverem amamentando. Pode imaginar? Emanuele correndo lá. Pequeninha. Coitada. Talvez você não consiga sair da cidade por causa de um peso a mais. Você tem que correr como velocista. Orem, discípulos, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Porque você sabe como é, tipo, o nosso inverno aqui? Fica 3 graus debaixo de zero, não tem um casaco, nem um boné. Os carecas, nós sofremos. Orem para que não aconteça. Não, não está falando da volta de Cristo. Está falando sobre uma destruição em Jerusalém. Nem no sábado. Por que nem no sábado? O Neemias deixou bem claro quando voltaram no cativeiro. Depois de voltar de Babilônia, reconstruindo os muros, toda aquela trânsito de comércio no sábado, Neemias fechou por ordem as portas de Jerusalém. Nada entra, nada sai. Então pensem nisso. Os exércitos estão começando a cercar a cidade e num sábado você nem vai sair da cidade porque é impossível. As portas estão fechadas. Por ser dia de descanso judaico. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que aconteceu em massacres dos romanos lá? Que feio. Sabe o que está acontecendo? Jesus está abençoando os seus discípulos com informação de segurança. Ele está avisando eles antecipadamente para os cristãos sair dessa cidade que rejeitou Jesus. E ele disse em versículo 17 e 18, não leve nada, não busque nada em casa, pois somente vai dificultar sua fuga. Ou talvez impeça você de sair da cidade de Jerusalém antes que os romanos fechem a cidade. Eles devem orar que a fuga não aconteça no sábado ou no inverno. Por quê? Seria mais difícil para as mulheres grávidas, as crianças pequenas fugirem. Seria frio nos montes e a porta da entrada da cidade de Jerusalém estaria fechada e sem negócios no sábado, diz Neemias 13, versículo 19. Agora, eu quero fazer uma observação que eu brevemente já observei. Observe que o texto fala sobre aqueles dias. Olhe em versículo 19 de novo. Como serão terríveis aqueles dias? E olhe em versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Não é o final do mundo, mas é uma época, meses e meses e meses na época de sofrimento de quem ficou na cidade. Ou quem está lá nos montes sem casaco no inferno. No inverno. Agora, aqueles dias são contrastados com o dia. Como eu já falei, ele falou em versículo 34. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Aquelas dias. E depois que ele vai encerrar este assunto, que nós não encerramos ainda, mas eu só quero fazer uma comparação. Em versículo 36, Mateus 24, 36, até o final do capítulo 25, ele não usa mais aqueles dias. Ele fala de um dia singular, o dia. Então veja o versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Não vai ter sinal nenhum para a volta de Cristo. Nenhum sinal. Não tem sinais dos tempos. Cristo vai voltar a qualquer hora, porque tem os terremotos e guerras. Essa é toda bobagem. Esses são os enganadores. E Jesus avisou sobre os enganadores. E nós não vamos escutar eles. Jesus disse sobre a volta dele. Vai ser como um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão chega. Ele nos pega de surpresa. Vai ser como os dias de Noé. O dia que entrou na arca, fechou a porta e não tem mais chance. E o dilúvio eliminou as pessoas. Então, é aqueles dias, não é o dia final do mundo. Mas uma época triste para Jerusalém, quando os romanos cercaram a cidade e não deixaram nada entrar ou sair. E o povo começou a morrer de fome. Agora, Mateus 24, 23 a 25. Vamos continuar a leitura. Vamos voltar para o assunto de dois sinais. O evangelho pregado e os exércitos cercando a cidade. 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. E diz, não, escuta, Maris. 25. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Como assim Jesus avisou eles antecipadamente? Ou quando o evangelho foi pregado? Faz as malas. Você ainda tem uns 10 anos antes. Mas quando os exércitos começam a cercar a cidade, corre! Você não tem tempo para uma mala, nem um casaco. Corre! Jesus avisou seu povo como escapar de Jerusalém antecipadamente e não sofrer o que os judeus vão sofrer por rejeitar o Cristo. Versículo 25 a 35. Esta é uma leitura de confusão na cabeça de alguns. Eu vou tentar ajudar vocês. Capítulo 24, 26 a 35. Jesus vai levantar o assunto da volta de Cristo. Só um pouquinho. Só para mostrar que a volta de Cristo é diferente da destruição de Jerusalém. E ele vai comparar os dois eventos. Fala desta, fala desta, fala desta, fala desta. Só que você separa eles. A destruição de Jerusalém é essa e a volta de Cristo é essa. Então, vamos fazer esta leitura. Até eu vou colocar na tela a divisão do assunto já, mas vamos ler e devagarzinho, deixe-me apresentar como Cristo apresentou. 25. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto. Lembra a pergunta dos discípulos, lá no começo, versículo 3, o final dos tempos, sua vinda. Então ele vai começar a responder bem light. Se alguém dizer, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa. Não acreditam. Agora, em versículo 27, ele vai explicar como será a volta de Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Oh, essa é a volta de Cristo. É como o relâmpago, não tem sinal nenhum. Vai pegar a gente surpresa. Oh, você viu aquela raio? Se volta de Cristo, vai ser uma surpresa, sem sinal nenhum. Mas, contrastado com a volta da destruição de Jerusalém, versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Oh, é, a destruição vai ser, de Jerusalém vai ser óbvio. Depois que Roma faz a massacre e volta para casa, só os abutres vão estar naquela, toda aquela carne e humano massacrado. Versículo 29, ele continua falando da destruição de Jerusalém. Imediatamente após a tribulação daquelas dias. Sabemos que está falando de destruição de Jerusalém, porque está falando daquelas dias e não o dia singular. O dia singular é a volta de Cristo na próxima etapa do capítulo. Mas imediatamente após a tribulação daquelas dias, o que vai acontecer? Escuta esta linguagem apocalíptica, da qual nós já estudamos na primeira noite. Esta linguagem simbólica, que nós já estudamos na primeira noite de Isaías, Ezequiel e outros. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Hã? Você não lembra de Isaías? Quando Deus disse, Israel vai cair e Babilônia vai ir lá e destruí-los. E no dia que essa nação rebelde a Deus cai, o sol vai escurecer. A lua vai virar em sangue, as estrelas vão cair do céu. Literalmente, não. Simbolicamente, uma nação caiu. Então ele foi para o próximo, Isaías, ou Ezequiel, seja qual for o profeta que você quer ler. Ele diz, Etiópia, o Egito vai receber agora. Eles rebelaram contra Deus, perseguiram o povo de Deus, essa nação vai cair. Então, Babilônia foi lá, ou Assíria foi lá e massacrou eles. E voltaram para casa, literalmente. Mas está escrito no texto, o sol escureceu, lua virou em sangue, as estrelas caíram do céu. Literalmente, não. É um símbolo, uma linguagem simbólica de uma nação que persegue o povo de Deus e rebela contra Deus, vai cair. Então, você vai na próxima. Babilônia. Babilônia perseguiu o povo de Deus, Babilônia rebelou contra Deus. Então, Isaías diz, Deus vai pegar a reino da Pérsia, os Medo-Persas, vai lá e esmagar a Babilônia e volta para casa, literalmente. Mas a linguagem simbólica do texto diz, o sol escureceu, a lua virou em sangue, as estrelas caíram do céu. Está começando a ver um padrão? E aqui nós estamos em Mateus 24 com a mesma linguagem. Qual nação vai cair por rejeitar o Cristo? Jerusalém. Tem nada a ver com o final do mundo. Está falando de destruição de Jerusalém. Versículo 30. Agora, ele vai... vamos ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Do que ele está falando? Destruição de Jerusalém. Quem derrubou Jerusalém? Os humanos. É, quem enviou. o Filho do Homem, o Rei dos Reis, sentado no seu trono, ele fez isso. Não está falando da volta de Cristo, está falando da destruição de Jerusalém. Agora, em versículo 31, ele vai tocar, só para comparar que é diferente da destruição de Jerusalém, ele vai levantar o assunto da volta de Cristo de novo, e ele diz isso. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus efeitos dos quatro ventos de uma... os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Oh, ele está falando da volta de Cristo. Como nós sabemos? Trombeta. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4 hoje à noite, quando aquela arcanjo tocar a trombeta, a volta de Cristo, e nós vamos subir e encontrar Cristo no ar e viver eternamente. Cristo nunca vai pisar na planeta Terra, nunca mais. Nunca. Quando ele tocar a trombeta, volta de Cristo. Então, ele já explicou como é a volta de Cristo? Relâmpago, trombeta. Como é como é a destruição de Jerusalém? Abutres? Sol escurecendo, nação caindo. Mas veja, ele acrescenta mais uma coisa sobre a destruição de Jerusalém. 32. Ele vai comparar de novo. Aprende a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Como vocês sabem? Folhas, fruto, sinais da destruição de Jerusalém. Mas a volta de Cristo não tem sinal nenhum. Está vendo ele separando? A volta de Cristo, relâmpago, trombeta. Um dia, destruição de Jerusalém, abutres, folhas, tempo, aquelas dias. São assuntos diferentes. 33. Assim, também, quando vocês virem todas essas coisas, quais coisas? O evangelho foi pregado a cada pessoa na planeta, primeiro sinal. E número 2, o sacrilégio terrível. Quando os exércitos estão cercando a cidade. Quando vocês viram esses dois sinais, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? A destruição de Jerusalém. Tem nada a ver com a volta de Cristo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele encerrou o assunto da destruição de Jerusalém. Tchau. Agora, ele começa em versículo 36, e você lendo 36 até o final do capítulo 25, ele tem um só assunto. A volta de Cristo é um outro assunto. E ele começa, versículo 36. Quanto ao dia, singular, não aqueles dias da destruição de Jerusalém. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Porque não tem sinais para a volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está falando da volta de Cristo agora. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Ele vai para o inferno, o que vai acontecer com ele? Deus vai destruí-lo. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado, o outro deixado. Cristo vai detonar este lugar por toda a eternidade. 42. Portanto, vigiam, porque vocês não sabem em que dia, está vendo o singular, dia virá o seu Senhor. Mas entende isso, se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E ele só vai continuar repetindo a dose até o final do capítulo 25, quando ele fala do grande tribunal e as bodes e os ovelhas são separados. As ovelhas para a vida eterna, os bodes para o fogo que nunca se apaga. E ele termina o assunto. Mas, bem claro, Mateus 24. Eu estou só vendo esses slides que nós já conversamos. Mateus 24, ele muda de assunto. Vamos só encerrar esses princípios aqui. Essa ideia de não saber a data, porque não vai ter sinal nenhum, vai nos pegar de surpresa. Mas este foi Mateus 24. Volta de Cristo não tem sinal nenhum. Eu já falei tudo isso, não vou repetir. Portanto, esta passagem de Mateus 24, 1 a 35, que é usado para sugerir que sinais vão indicar a volta de Cristo e o final do mundo, não ensina isso. Mateus 24, 4 a 14 faz uma lista de eventos que aconteceriam entre 30 e 70 depois de Cristo que podem enganar os discípulos sobre a volta de Jesus e avisou eles para não ser enganados. Esses eventos nem são sinais do fim de Jerusalém. Os sinais da queda de Jerusalém são 24, 14 e 15. Well, Jerusalém já caiu. A mensagem para nós hoje é Mateus 24, 36, ao final de 25. Ele volta um dia. Ele pode chegar agora, hoje à noite. Você está preparado? Ele pode voltar daqui 2000 anos. Ninguém sabe quando ele vai voltar. A mensagem para nós é: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então não mistura Mateus 24 com Apocalipse. De volta na apostila, eu quero, na página 25, depois dessas explicações de Jerusalém, você vai ver naquela primeira parágrafo, no 25. Até nas últimas 5 linhas do parágrafo. Esta interpretação da destruição de Jerusalém, esta interpretação do Apocalipse sendo a destruição de Jerusalém, tem outros problemas também. Ela precisa que o livro do Apocalipse tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Mas há duas evidências que não apoiam uma data tão antecipada. Este livro foi escrito nos anos 90, mas para predizer a destruição de Jerusalém, teria que ser escrito antes de 70. Vamos desprovar que não foi escrito antes. Primeira evidência: referências do segundo século. Nós estamos falando de cristãos que foram batizados pelos apóstolos e estão escrevendo livros sobre o que eles aprenderam pessoalmente com os apóstolos. Referências do segundo século fora do livro dizem que o livro estava em circulação em 90 d.C., na época do imperador Domiciano. Estudiosos têm oferecido duas datas para o livro. Na época de Nero, 64 e 68, antes da destruição de Jerusalém, e na época de Domiciano, ano 81 e 96, quando Domiciano estava no trono de Roma. Evidências externas, fora do livro, não apoiam a data de Nero, porque ele não promoveu a adoração de si mesmo como um deus, e a sua perseguição com os cristãos foi somente na cidade de Roma, não na Ásia, onde são as 7 igrejas da Ásia. Mas, de acordo com um historiador da época, Suetonius, Suetonius, no ano 121 d.C., ele escreveu que Domiciano exigiu a adoração de si mesmo como um deus e perseguiu cristãos pelo império inteiro de Roma. Outro escritor do segundo século, Irineu, irmão da Igreja de Cristo, ano 120 a 2002, a vida dele, escreveu sobre João, que viu a visão do Apocalipse e disse: aquilo que foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Ele não é inspirado por Deus, é só um historiador da igreja da época. Ele escreveu isso em Contra Heresias, quinto livro, 30.3. E você pode procurar referência em inglês se você precisar do Anti-Nicene Fathers, os pais apostólicos da época. Os cristãos da época. Outro historiador, outro cristão da época, Clemente de Alexandria, que escreveu no final do segundo século, no ano 193 d.C., simplesmente identifica a liberdade de João depois da morte do imperador, dizendo: voltou para Éfeso, da ilha de Patmos, depois da morte do tirano. E você pode ver a referência histórica lá. Eusébio, outro cristão da época, de Cesareia. Ele viveu no ano 270 até 339. Na sua história eclesiástica, livro 3, 17 a 20, escrevendo sobre a perseguição na época de Domiciano, o imperador Domiciano de Roma, diz: nesta perseguição foi-nos dado por tradição que o apóstolo e evangelista João foi condenado a habitar na ilha de Patmos. O apóstolo João voltou da expulsão de Patmos e começou a morar em Éfeso, de acordo com a tradição da igreja. Victorianus, que morreu como mártir na perseguição de Diocleciano, o último banho de sangue, em 303, pouco antes de Constantino, comentou sobre Apocalipse 10, versículo 11. Quando João disse essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado a trabalhar nas minas do imperador Domiciano. Lá, portanto, ele viu o Apocalipse. Depois ele comentou sobre Apocalipse 17, versículo 10, e disse: das sete cabeças, uma continua, debaixo de quem o Apocalipse foi escrito, Domiciano, aquela que ainda existe. Agora, vamos ver evidências internas e nós vamos fechar. Evidências internas também indica a época sendo do imperador Domiciano. Quando Paulo escreveu para os Efésios no ano 62, na época de Nero, Paulo elogiou a igreja de Éfeso pelo seu amor. Efésios 1:15. Mas uma igreja jovem e vibrante. Mas João, o apóstolo, em Apocalipse escreveu que a igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. E tinha outros problemas espirituais. Pode ver Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Algo mudou na igreja de Éfeso, indicando uma época mais tarde do que Nero. Também você pode comparar Colossenses capítulo 4, 15, falando de uma igreja vibrante de Laodiceia, com Apocalipse 3, 14 e 15, que diz: Laodiceia foi vomitada da boca de Jesus, indicando uma data mais tarde do que Nero. A perseguição de Nero foi principalmente em Roma, mas o Apocalipse indica uma perseguição mundial, como nós já vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e capítulo 3, 10. Jesus diz que isso vai ser uma coisa mundial acontecendo. Nero não pediu a adoração de si mesmo como um deus, mas Domiciano exigiu. Veja as passagens de Apocalipse que concordam com a época de Domiciano. Você pode ler Apocalipse 13, versículo 12 e capítulo 14, versículo 11. E é óbvio, o imperador romano está perseguindo cristãos num lugar mundial, num lugar localizado. Há um problema maior ainda. Por que Cristo falaria uma mensagem sobre a destruição de Jerusalém às sete igrejas da Ásia longe de Jerusalém? Se a destruição daquela cidade era o ponto do livro, por que ele não escreveu para os cristãos em Jerusalém sobre isso? Cristãos nessas cidades romanas teriam pouco contato com Jerusalém. Portanto, esta interpretação não cabe bem com os que conhecemos do livro do Apocalipse. A data do livro é nos anos 90, mais específico 95, durante o reinado de Domiciano, imperador de Roma. Se tivesse sido escrito 30 anos antes, nos dias de Nero, com certeza teria alguma referência indicando isso. Well, é uma pena que nosso tempo acabou, porque eu queria falar sobre a última interpretação. Qual de todas as cinco interpretações, só um ficou em pé. É o fim de Roma. E ia nos levar uns 10 minutos para fazer isso, mas vamos fechar para hoje. E semana que vem a gente vai terminar isso e já entrar em capítulo 1.